e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está na audiência da ABC. Você esteve até agora aí primeiro com o Valdeci Matioli numa madrugada especial. Depois você esteve aí com a Divan Alves e o Roberto Nali no Interatividade. Estão deixando aqui os estúdios da ABC. Um abraço para ambos nesse programa maravilhoso, Interatividade. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. E você participa. Você pode ligar para cá no telefone 4435-9020. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou, se você preferir, você acessa o Facebook, a nossa página, / Semeando a Boa Nova. Telefonando, enviando e-mail, entrando em contato conosco, você concorre como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radiobc.com.br. Você vai encontrar o link Ouça ao Vivo. E aí você acessa e entra aqui em contato com a gente. Aliás, logo na primeira página da internet já aparece lá o logotipo da Rádio ABC e o link para você ouvir ao vivo o nosso programa. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, outono brasileiro, São Paulo, previsões de 16 a 23 graus, Santos 19 a 24 graus. Nós estamos aqui, a equipe toda postos na coordenação. Aliás, nos comentários, o Marinho, o Hélio, o Fernando, o nosso ouvidor aqui, o Sérgio Martins, o apoio geral, o Danilo, nos telefones, o Valdir e a Cristina. Hoje, nós lá na técnica de som, o Luiz Carlos fazendo o som bonito chegar até você aí. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho aqui Oswaldo Gimenez, ator e tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno, de Santo André. Oswaldo, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, companheiros. Sempre uma satisfação quando vocês lembram de me convidar e a gente vem com muito prazer. Muito obrigado.
Nós é que estamos felizes. Bom dia a todos, né? Nós estamos felizes com a sua presença aqui hoje, Oswaldo. Porque o Oswaldo vai responder a pergunta, a tema de hoje, existe destino? Esta é a pergunta, a tema de hoje. Com muita frequência as pessoas perguntam se os acontecimentos da nossa vida já estão pré-determinados. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, Oswaldo, a gente, para começar esse tema, não tem como não deixar de perguntar aquilo que é a pergunta-chave aí, né? Os espíritos enxergam de fato o futuro, Oswaldo?
Existe muita especulação sobre esse assunto, né?
Uhum.
Então, quando se fala a palavra espírito, já se imagina uma entidade que, estando fora do corpo físico, tudo vê e tudo sabe. Mas não é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Então, o conhecimento do futuro, ele é possível, sim. Mas ele está ligado à elevação do espírito que possa se manifestar sobre esse assunto.
Uhum. Agora, então, pode falar.
Um espírito ainda no início da sua evolução espiritual, ele não consegue visualizar nem o seu próprio futuro.
Uhum.
Ele não tem uma consciência do seu futuro quando ele está no início da sua evolução.
Uhum.
E quando ele se torna um espírito superior, através do seu trabalho, da sua luta, da sua depuração espiritual, da sua elevação, então ele vai passando a ter uma visualização do futuro relativa a este estágio em que ele esteja. Uhum. Né?
Agora, Oswaldo, nós dizemos que todos nós temos aí os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, né? Aqueles espíritos que nos acompanham no dia a dia. Esses espíritos sabem o que está para acontecer conosco, eles sabem os acontecimentos pelos quais os seus assistidos vão ter que passar, eles sabem isso, Oswaldo.
Segundo a doutrina espírita nos coloca, eles têm sim um certo conhecimento, mas não um conhecimento do futuro.
Uhum.
Sabem através das programações que são feitas para as nossas reencarnações, eles sabem diversas experiências pelas quais nós vamos passar.
Uhum.
Mas isso não é determinante para se dizer o futuro será assim ou será de outra forma. Porque cada um de nós tem o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, se nós tivéssemos tudo engessado, né, para o futuro, é assim e acabou, então seria entravado, né, o nosso livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio, nós não temos essa liberdade e essa responsabilidade em relação aos fatos da nossa vida. Então, podemos estar alterando essas ocorrências que estão previstas na programação da nossa reencarnação.
Perfeito, né? Perfeito. 7:07, você está ao vivo no ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Hoje nós estamos com a pergunta, tema, existe destino? Você liga para cá, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. Telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou você pode passar na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, que o Sérgio está plugado lá acompanhando. Já tem novidades por lá, Sérgio? Ainda não tem nada. Muito bem, mas o Sérgio está acompanhando a nossa página no Facebook. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje, respondendo a pergunta, tema, existe destino? Marinho, nós estamos falando aqui dessa questão, Oswaldo colocou muito bem essa questão do acompanhamento que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda fazem na nossa vida, no dia a dia, etc. Por que o Espiritismo se preocupa tanto com essa questão desses espíritos que nos acompanham, dos mentores, dos anjos da guarda, aqueles espíritos que estão conosco, eles realmente são importantes para nós? O Espiritismo tem uma preocupação com isso, por que razão?
Eu creio, Toríbio, que um dos aspectos fundamentais, um dos propósitos fundamentais do Espiritismo é ajudar a nós todos, ajudar a humanidade a compreender o mundo espiritual. Ou seja, a nós estarmos vivendo aqui neste mundo material e sabermos que existe uma dimensão maior. Sabemos que existe uma dimensão espiritual e que nós temos que compreendê-la, nós temos que, inclusive, levar em conta todas as regras, as leis universais que regem a dimensão espiritual do ser. Né?
Uhum.
Então, da mesma maneira que aqui na Terra a família é importante, porque nós nos preocupamos com os nossos pais, com os nossos filhos, porque estamos enxergando aqui a dimensão, vamos assim dizer, material das coisas, né? Mas na dimensão espiritual nós temos algo semelhante, quer dizer, nós temos os amigos espirituais que são a nossa família espiritual também,
que estão lá do outro lado nos acompanhando.
Então é muito importante que a gente leve em conta a dimensão espiritual da vida, e é por isso que o Espiritismo insiste, não só nesse aspecto, mas no aspecto em geral, sabendo o que nos espera.
Perfeito.
Quando nós partirmos aqui da vida material para a vida espiritual.
Perfeito. 7:09, o Fernando quer fazer alguma colocação?
A importância que o Oswaldo colocou na questão da liberdade. Tá? Há realmente essa possibilidade do ser modificar realmente aquilo que ele pode fazer, tanto para bem quanto para mal. Então, há uma doutrina filosófica, o determinismo, onde que as pessoas compreendem que já está tudo estabelecido, e não está. Nós temos a possibilidade de mudar constantemente. E o melhor de tudo é constantemente mudar para melhor, nos aperfeiçoarmos. E é por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que foca a evolução do homem. evolução não só intelectual, mas também moral. E nós podemos fazer essa transformação através do que Jesus ensinou. O exemplo realmente de comportamento social, humano, fraterno e de uma grande família universal.
Oswaldo, você sabe que aqui no Semeando Boa Nova a gente tem a famosa palavra especial, né, Oswaldo? Qual é a sua palavra especial relativa ao tema de hoje, da pergunta tema Existe Destino? Que palavra você diria para a gente sobre esse tema aí? Essa palavra, lembrando bem, é uma palavra que você vai explicar para o nosso ouvinte lá no final do programa, por que você está citando ela.
Futuro.
Futuro. Então depois você fala um pouquinho mais, porque a palavra futuro está ligada ao tema de hoje, Existe Destino? Oswaldo, os fatos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia aí, já estão pré-determinados de verdade? Já estão escritos em algum lugar, Oswaldo?
Não, se isso realmente acontecesse, que tudo que nos acontece estivesse determinado, pré-determinado, né? Então, nós não teríamos nenhum estímulo em melhorar a nossa condição espiritual. Porque, sabendo exatamente que tudo vai acontecer
de acordo com o que está determinado,
você não vai se esforçar, por exemplo, para vencer um defeito, para vencer uma resistência do bem, né, ou do mal. Você vai deixar simplesmente a vida correr. Uhum. Né? Então, entre as coisas, como o Marinho coloca, né, dessa interação do mundo material com o mundo espiritual, existe uma dinâmica. Né? Isso faz parte do plano da criação divina em relação à criatura. Então, nós vamos caminhando, né, na nossa evolução espiritual, ora no mundo espiritual, ora encarnados, com essas ditas programações que nós citamos, acho que vamos estar citando algumas vezes durante esse programa.
Vamos, né, falar mais sobre isso.
E que nos colocam, assim, diante de possibilidades, né? As possibilidades se abrem, nós temos o projeto, mas assim como no mundo aqui, nós, diante de um projeto, você pode superar o que você planejou, né? Como você pode ficar aquém daquilo que você planejou, também a nossa vida, que é o projeto maior dos nossos espíritos, pode estar sendo alterado a qualquer momento. O nosso companheiro citou bem a palavra livre-arbítrio, né? É importantíssimo para a nossa compreensão desse assunto.
Agora, Oswaldo, se não está nada escrito aí, se não tem, tem um livro com tudo escrito que vai te acontecer, etc., não é assim? O destino, então, não existe, é isso?
Não, como ele... Você pode até encontrar uma colocação dessa palavra, sim, na nossa vida, mas em sentido relativo, não em sentido absoluto, não é? Então, o destino, como é conhecido e divulgado no mundo, assim, não adianta, isso aí era assim mesmo, aconteceria de um jeito ou de outro, não é bem assim, não é? Nós vamos alterando. Vamos supor, por exemplo, uma pessoa que está aqui no mundo, é um espírito que tem uma programação e nasceu para a sua programação prevê 65 anos de existência. Uhum. Né? Então, pode dizer, isso é destino, né? Mas onde é que ele pode alterar? Dando-se aos vícios, não utilizando a sua matéria, o seu corpo adequadamente, chega aos 62... Por exemplo, né, o espírito não consegue mais permanecer porque o corpo se desgastou antes do tempo. Onde é que está o destino? Onde é que está aquele momento X exato? Por outro lado, cumprimos a nossa programação. Vamos nos aproximando dos 65 anos, né? Então, aquilo que tem que ocorrer com o nosso corpo, na programação vai acontecer, né? Uhum. Então, nós cumprimos com a programação. É diferente de cumprimos com o nosso destino. Perfeito.
Agora, Hélio, a Marinho queria falar?
Eu gostaria de reforçar esse exemplo que o Oswaldo nos traz, né? Para que o nosso ouvinte possa compreender bem o conceito do que é essa programação. Esses principais fatos da nossa vida, eles estão efetivamente definidos, né? Nós sabemos, por exemplo, já está definido antes de nós reencarnarmos, antes de nós termos uma nova existência terrena, já está pré-definido quem serão os nossos pais, por exemplo, já está pré-definido o local que nós vamos nascer, a duração da nossa existência, né, como o Oswaldo bem coloca, não é? Quais são as nossas principais razões, né, qual que é a nossa, vamos aqui, entre aspas, né, chamar de missão naquela existência, o que nós temos que realizar naquela existência. Então, sem dúvida, esses principais fatos determinantes da nossa existência, eles estão programados, estão pré-definidos.
As grandes linhas da nossa existência.
Exatamente.
Né?
E aí vem, como foi lembrado aqui pelo Fernando e pelo Oswaldo, a questão do livre-arbítrio, que nós podemos alterar isso. Né? Veja, por exemplo, o caso triste que a gente lamenta quando ocorre, o caso de um suicida, por exemplo. Uhum. Né? Oswaldo foi mais delicado, ele falou do desgaste do corpo, né? Mas talvez para a gente passar uma ideia, está programado que nós sabemos, né, qual que será a duração da nossa existência, e de repente, por livre-arbítrio, a gente acaba com ela. Quer dizer, então, não tá no destino de ninguém se matar, não é? Mas isso acontece por força do livre-arbítrio e, infelizmente. Agora, o interessante é que quando nós temos essa programação, também pode estar previsto, já que se nós não cumprirmos aquilo, já pode estar até predeterminado, bom, se você não cumprir isso, vai te acontecer isto aqui, quer dizer, ou seja, não é uma coisa tão retilínea assim, né? Quer dizer, às vezes quando nós nos desviamos daquela razão, daquela programação, já também se sabe o que, que a pessoa vai enfrentar, uhum, o que a pessoa vai encarar.
Passar. O Hélio, o nosso ouvinte deve estar se perguntando aí, nós estamos falando de destino, do futuro, por que as pessoas têm tanta preocupação em saber como é que vai ser o futuro? Por que, que as pessoas são tão ansiosas em relação ao futuro? Tem alguma explicação para isso, Hélio?
Eu acredito que seja natural, né, que as pessoas queiram, né, ter uma previsão, pelo menos uma previsão do que vai acontecer com elas. Né? E em cada fase da nossa vida, essa preocupação é com coisas diferentes. É interessante também a gente analisar. Né? Quando a pessoa é adolescente, ele diz, será que eu vou casar? Com quem que eu vou casar? Né? Aí depois ele fala, será que eu vou trabalhar? Qual será a minha profissão? Será que eu vou me dar bem? Né? Será que eu vou ter filhos? Né? Será que vai nascer homem? Será que vai nascer mulher? Né? Será que eu vou conseguir ver meus netos? Então, tudo isso aí é natural. É natural que as pessoas tenham essa preocupação, porque faz parte, né? Nós temos, vamos chamar assim, se é que podemos dizer assim, temos um instinto que nós temos de querer nos programar para o que vem pela frente, estar preparado para aquilo que vem pela frente, né? Assim como, por exemplo, nós gostaríamos de saber qual a pergunta, né, que o Sérgio vai fazer para nós daqui a pouco, né? Ficar preparado para essa resposta, né? Então, essa preocupação que nós temos é constante e natural. Então, é do ser humano.
É por essa razão, né? É natural da existência humana ter uma preocupação com relação ao futuro, né, Marinho?
E o interessante é que, à medida que o tempo passa, quando nós nos aproximamos do final da nossa existência, a pergunta é outra, né? A pergunta, além de saber, poxa, o que me espera do outro lado, né? O que eu vou fazer?
A expectativa é outra.
E também, né, tem a pergunta, será que eu fiz tudo o que eu podia, né?
Ou estou devendo alguma coisa?
Será que eu cumpri o que eu tinha que fazer? Quer dizer, como foi dito, é natural.
Hélio?
Inclusive, isso é identificado pela ciência, né, do comportamento. Num determinado período da nossa vida, todos nós temos um despertamento nesse aspecto que o Mário falou agora. De você, será que eu fiz o que eu já cheguei? Diz que ocorre por volta dos 40 anos, né? Que é um despertamento que a pessoa tem para a vida. Será que eu fiz tudo o que eu devia? Será que o que eu fiz valeu a pena? E o que vem pela frente? E o desencarne que o Mário falou? isso, para onde que eu vou, né, agora, né? Qual vai ser o meu destino? Você imagina uma pessoa com 80, com 70, 80 anos para frente, por aí, né, um pouco mais até, que ele já está assim com uma doença terminal, ele fica preocupado, para onde eu vou, será? Será que eu vou desencarnar? A gente pensa até, tem dúvida até se vai desencarnar, e com certeza vai, né? Né, e que a gente vai desencarnar mesmo. Então, mas será que eu vou desencarnar? Para onde que eu vou quando desencarnar? Isso tudo é inerente ao ser humano. Mesmo.
Perfeito. 7:20, estamos aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, 44-35-9020 é o nosso telefone. Manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou se você preferir, você acessa a nossa página no Facebook, /Semenda Boa Nova, faz um post lá para a gente, o Sérgio está acompanhando lá. O nosso tema de hoje é uma pergunta tema: existe destino? E o nosso convidado é Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno de Santo André. Sérgio, como é que estamos aí no Facebook? Temos novidades por aí?
O pessoal já está passando por lá, a Vera passou por lá, o Celso Adão, inclusive, deixou o nosso companheiro lá, semeador, deixou uma pergunta interessante que eu vou fazer para o seu Oswaldo, a propósito disso que nós estamos falando aqui agora, de o que, que nós já fizemos, o que, que eu ainda devo fazer. Ele está comentando que o Fernando disse que nós poderíamos mudar o nosso destino. E a questão que o Celso coloca é: como é que eu sei, ou qual é a maneira que eu posso mudar o meu destino? Se eu estou indo para o ponto A, como sei que eu posso mudar para o ponto B? E como é que eu sei que aquele ponto A não é o meu destino? Ou seja, como é que eu encontro os caminhos? Como é que eu escolho os caminhos?
O Espiritismo abre para nós um entendimento desse assunto, né? Quando nós falamos ainda há pouco dos anjos de guarda, dos espíritos protetores que nos acompanham, e além disso, o aspecto programação. Então, em primeiro lugar, o aspecto dos espíritos protetores e anjos de guarda. Quando nós estamos caminhando, estamos dentro do nosso projeto, estamos no ponto A, que diz o ouvinte, né? E temos que partir do ponto A para o ponto B. Vamos criar uma ideia assim. E começamos a derivar para o ponto C, que não é bom para o nosso futuro. Então, esses espíritos bondosos, eles não vêm nos pegar no colo para dizer assim: olha, não é aqui, eu vou te levar para lá. Não é assim. Não é assim que funciona essa modificação de rumo. Mas através de um conselho, através de uma inspiração, procurando ativar no nosso subconsciente aquilo que ficou gravado antes de nós reencarnarmos, né? E nos alertando. Mas por fim, aquela palavra que nessa manhã nós vamos repetir muitas vezes, né? O livre-arbítrio nosso é que vai determinar se você continua no de A para B, ou se você teimosamente vai para o rumo C, né? E essa parte da programação, ela não é em absoluto definitiva, né? É aquilo que nós mais necessitamos naquele momento da nossa vida de espíritos imortais. Nós temos aquele rumo a seguir que é o melhor, né? Na medida em que no mundo espiritual nós vamos desenvolvendo a capacidade de participar, então nós participamos também das deliberações, daquilo que nós temos que fazer. Olhamos para o passado e vemos as necessidades que nós temos para corrigir o passado, né? E seguir adiante na evolução. Então, é esta maneira que se corrige, né? Então, por um esforço de vontade e com esse auxílio, esse apoio dos que nos auxiliam no mundo espiritual.
Acho que a palavra-chave aí, pelo que você está falando, né, Oswaldo, é o livre-arbítrio mesmo, né? As pessoas caminham com as suas próprias pernas, né? Fernando, queria fazer um comentário?
Eu queria fazer uma analogia referente a isso, tá? Que o seu Oswaldo colocou, a questão da ajuda também dos nossos amigos do plano espiritual, para que a gente consiga se manter realmente no caminho. Nosso caminho é a evolução, caminho do bem, tá? Se aproximando cada vez mais do nosso Criador, do nosso Pai. A ausência da nossa felicidade completa, tá? Porque a gente pode ter uma felicidade parcial, é porque nós estamos distantes de Deus, né? É por isso que Jesus falava que o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, nesse mundo ainda de provas e expiações, falta muito para a gente alcançar. Então, o destino real que nós temos é o que? A aproximação cada vez mais do nosso Pai. E para isso a gente precisa não só de uma vida, de várias. Agora, com relação aos desvios que a gente tem na vida, imaginem, de repente, você traçar um roteiro daqui para a praia. Bom, eu vou lá para Santos. Você organizou seu carro, colocou combustível, fez tudo certinho. Durante o trajeto, você pegou, de repente, a Imigrantes, aí você vê uma placa assim. Você quer ir para Santos. Tem uma placa, Santos, primeira saída. E você passa batido. Aí você vê outra placa, Santos, segunda saída. Passa batido. Na terceira está assim, Santos, última saída. Você recebeu alguns lembretes durante o trajeto. A questão é, você pode optar. Eu vou sair na primeira, na segunda, na terceira, ou eu não vou sair. Então, isso depende de cada pessoa, depende do motorista. E o motorista das nossas vidas somos nós. As placas são os nossos mentores, nossos amigos, tá? Não só desencarnados, mas também encarnados, que nos ajudam realmente a nos direcionar. Agora, cabe a gente ir ou não. É realmente uma questão de escolha, de livre-arbítrio.
Mário.
Eu gostaria de voltar à pergunta do nosso companheiro, o Celso Adão, porque realmente é uma pergunta que muitos fazem, né? E muitos não fazem. Muitos acham que não tem esse problema, né? Mas eu acho que é importante reforçar o que o Sr. Oswaldo disse, sabe? De que os amigos espirituais, um dos principais papéis que vamos usar os nomes corriqueiros que estão aí, né? O anjo da guarda, protetor, mentor, seja o nome que a gente quiser, mas é aquele amigo espiritual que está ao nosso lado. Um dos principais papéis dele é exatamente esse, é nos proteger. Mas não nos proteger apenas dos perigos da matéria, é nos proteger dos perigos espirituais, quando nós nos distanciamos da rota que está na nossa programação espiritual, né? E aí o que acontece? Por que que muitas vezes a gente não ouve o amigo espiritual? Por que que muitas vezes a gente não registra a presença dele e não ouve? Pode ser porque estamos tão preocupados com as coisas da matéria que desconsideramos a existência da dimensão espiritual nos ajudando. Outra é o orgulho, né? Quando a pessoa acha que ela é dona do destino dela, né? Ela acha que ela sabe tudo, ela acha que eu sei o que eu quero para mim, e não faz uma simples pergunta: será que eu estou certo? Né? Será que realmente é esse o meu caminho? O orgulho muitas vezes leva a gente a isso, né? Quando a gente acha que a nossa opinião é melhor do que a dos outros. Quantas vezes o amigo espiritual chega através dos amigos encarnados e faz perguntas para a gente? Pergunta para ele se ele pensou nisso. Pergunta para ele se ele pensou naquilo, né? E aí ele fala que, não, eu sei o que eu preciso, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor para mim, né? E fica nessa cabeça dura, tá certo? Que bloqueia todos os avisos que ele recebe em volta dele e recebe muitas vezes do amigo espiritual, né? Às vezes precisa de alguma coisa muito forte, né, Oswaldo, para que ele comece a pensar, puxa, será que eu estava certo mesmo?
Às vezes um choque, aliás, né? Aliás, essa é uma das causas dos sofrimentos do pós-morte, né? Do espírito, depois que desencarna, começa a cair na realidade o que ele deixou de fazer, as coisas que ele achava que sempre estava certo, etc. E aí sofre, né? Sérgio?
Pergunta casca de banana do dia para o Marinho. Você falou que os nossos amigos estão nos orientando, estão nos dizendo. Mas nós também temos aqueles nossos inimigos que vêm soprar coisas no nosso ouvido, né? Aquela figura do desenho animado que tem o capetinho e o anjinho, os dois soprando no nosso ouvido. Como distinguir uma coisa da outra?
Eu acho que a distinção, ela não se faz racionalmente, Sérgio. Acho que é difícil nós distinguirmos se quem está nos falando é o anjinho ou é o demôniozinho, sabe? Até porque eles não existem só no plano espiritual, existem aqui encarnados também, né? Quer dizer, então talvez a melhor maneira seja da gente pensar nos encarnados, né? Quem que é meu amigo realmente, né? Quem é que quer o meu bem? Quem é que quer o meu mal? E essa é uma das essências da vida, né? Que as opções que nós fazemos são opções que nós temos que fazer à luz da dimensão espiritual, né? Perguntar, puxa, o que que Jesus faria no meu lugar? O que que Deus quer de mim, não é? tudo aquilo que nos leva a um risco excessivo, tudo aquilo que nos leva a uma satisfação imediata dos instintos, tudo aquilo que nos leva a uma satisfação imediata da dimensão espiritual, certamente não vem do nosso anjinho que está do nosso lado, né?
Perfeito.
E nem o encarnado é muito amigo da gente quando leva a gente para esse lado.
Perfeito. E aí, né, Sérgio, depois a pessoa fica lá ouvindo o capetinho ao invés de ouvir o anjinho e acha que Deus está errado com a vida dele, né?
É,
que Deus não quer
e
bem
quando,
ele, né?
Quando dá errado, falar Deus me castigou.
Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma paradinha rápida no Semana da Boa Nova, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais da BC. Mas vamos deixar uma pergunta para o Oswaldo. Oswaldo, o Francisco da Vila Lutécia está ligando aqui. Francisco, um abração para você. E essa pergunta dele você vai responder depois do nosso retorno. Ele diz assim, ó: e se fazendo o bem, nós podemos alterar o nosso destino, ou seja, levar uma vida um pouco maior? É uma moratória na vida aí. Pode acontecer isso, Oswaldo? Você vai responder no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda não, nós vamos voltar já já.
ABC.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Você se considera fã da Rádio ABC? Costuma ficar o dia todo ligado nos 1570? Então, se você é fã de verdade, agora pode faturar dezenas de rádios exclusivos que só pegam a Rádio ABC.
É isso mesmo.
Para concorrer, ligue 4435-9020 ou se inscreva pelo facebook.com/radioabc1570 e responda: o que você mais gosta na Rádio ABC? Todo dia tem sorteio. Promoção Fã da ABC, com direito a rádios exclusivos. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Ouça a Rádio ABC também pelo Facebook, facebook.com/radioabc1570.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Só aqui na Rádio ABC você mata a saudade daquele tempo que não volta mais.
Morarei, meu limão, meu limoeiro, meu pé.
Eu te darei o céu, meu peixe.
You wanna dance?
As músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade.
De segunda a sexta, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho do amor.
Rádio ABC, mais outono, mais sucesso.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta Tema Existe Destino? Mas antes da continuidade aqui do tema, vamos passar para o Valdir Manente para ele nos dar os acontecimentos da Seara Espírita.
Ok. Muito bom dia, prezados ouvintes. É o convite que a gente sempre faz. A 45ª Jornada da Mulher Espírita da USE Municipal de Santo André, que é a União das Sociedades Espíritas desta cidade, convida vocês para o prosseguimento. Então, hoje, sábado, às 19h, no Grupo Assistencial Espírita Irmão Romano, que fica à rua Regente Feijó, número 130, na Vila Assunção, estará presente a Ercília Zilli, de São Paulo. Ela estará desenvolvendo o tema Esse Condomínio Chamado Família. E amanhã, encerrando a essa jornada da Mulher Espírita, das 15 às 17h30 horas, estará presente o Vansan, que é uma palestra cantada. E o tema que ele vai desenvolver dentro do canto e da exposição doutrinária é o grande desafio do século, que é a família. Será na Sociedade Espírita José Domingues Bueno, na Rua das Pitangueiras, número 471, no bairro Jardim. Convidamos vocês também para a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, no próximo dia 7 de junho, a partir das 18 horas, a sua tradicional festa junina. 7 de junho, a partir das 18 horas. O preço do convite é R$ 2,00. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira fica à rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Assunção, aqui em Santo André. Telefone para qualquer outra informação é o 4425-7096. Ainda queremos convidá-los para o sexto Humanizar do ABC, no dia 25 de maio. O local será no Lar de Maria, Fraternidade Espírita Casa de Maria, que fica à rua Dino Bueno, 228, na Vila Scarpelli, aqui em Santo André. O sexto Humanizar iniciará às 8 horas da manhã e encerrará essas atividades às 12h30 horas. Nessa oportunidade estarão presentes João Lourenço Navarjas e também Eugenivaldo da Silva Forte. Tem o apoio da Essência, que é um clube de livro espírita aqui da região. E o tema central será Emoções que Curam. Então fica aí esses convites para todos vocês, ouvintes, para estarem prestigiando tudo o que o Espiritismo oferece a vocês.
Muito bem, 7h37, quero lembrar que o nosso tema de hoje é a pergunta, tema existe destino, e no próximo programa nós vamos com o tema Buscai e Achareis. Hoje está com a gente aqui Oswaldo Gimenez, da Sociedade Espírita José Domingos Bueno, de Santo André. Eu quero lembrar também que todos aqueles que entram em contato conosco concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que esses livros podem ser retirados, né, no Núcleo Espírito Semeador às quartas-feiras, a partir das 20h30 até as 22 horas e aos sábados, das 9h30 às 11h30 horas. O Núcleo Espírito Semeador fica na Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Sábado passado, nós tivemos aqui a Dona Miltz e ela deixou aqui dois livros que foram sorteados e os ganhadores foram a Miriam Rosenberg e o Flávio Tolini. Parabéns a ambos, tanto para a Miriam como para o Flávio. Os livros já estão sendo encaminhados excepcionalmente para eles. Para a Miriam já foi entregue, agradeceu, mandou um abraço para toda a equipe e para o Flávio nós estamos aí providenciando a entrega, né, Marinho? Tá aí. Muito bem, Marinho.
Toribio, antes de nós prosseguirmos com a pergunta que o seu Oswaldo vai responder agora, eu queria fazer um destaque a essa questão da jornada da mulher, sabe?
Sim, jornada parece da mulher espírita, né?
Parece que amanhã é o encerramento e vai ser lá no centro do seu Oswaldo, né? Você não quer falar um minutinho a respeito disso, seu Oswaldo?
Aliás, Oswaldo, antes de você responder, conta para o nosso ouvinte, onde é que fica a Sociedade Espírita José Domingues Bueno?
Onde fica?
Isso.
Ah, sim, no bairro Jardim, na Rua das Pitangueiras, 471.
Em Santo André.
Em Santo André. E nós estaremos com muita satisfação recebendo todas as pessoas do movimento espírita que desejarem participar, não é? Amanhã do encerramento da Jornada da Mulher Espírita. Anualmente, nós colocamos a nossa casa à disposição da USE para eventos que ela ache viável, né? Viáveis para acontecerem ali no nosso salão social. E este mês de maio sempre temos alguma atividade da UZI. E esse ano, com a vinda do Vansan, que é alegria e muita instrução, né? Então, são 2 horas aproximadamente que nós passamos juntos e eleva muito nosso espírito, né? No conhecimento e na alegria, que dizem que o espiritismo é uma doutrina, ou o centro espírita é um local, né, onde todos estão taciturnos, com a cara fechada, nada disso. Temos muita alegria, porque conforme o Hélio disse numa das suas intervenções, né, nós estamos no nosso caminho de evolução espiritual, e a alegria não está dissociada, né, da nossa evolução.
Agora, só uma curiosidade, Oswaldo, aproveitar mais 10 segundinhos teus, e 10 segundinhos mesmo, o que acontece num evento chamado Jornada da Mulher Espírita?
Acontece sempre no mês de maio, né, que é tradicionalmente conhecido como o mês da mulher. Uhum. Né? Então, dentro da Jornada da Mulher Espírita, não é apenas uma exaltação à figura da mulher, não é somente isso, mas se destaca principalmente os temas familiares, onde cada um de nós tem a sua participação, mas onde, se o homem muitas vezes é a cabeça, a mulher é o coração. Então, aquela sensibilidade feminina que às vezes resolve muito mais, né, os problemas, tanto do cotidiano como do próprio ambiente espírita, né, em que nós vivemos já há muitos anos. Então, é uma homenagem, porque na verdade todos temos as nossas funções na vida, mas a mulher é o médium da vida, né? É através da mulher, com a cooperação do homem, naturalmente, pelas leis biológicas, mas a mulher é quem desenvolve, não é, dentro de si, aquele o feto, que já o espírito está ligado e tem uma tarefa assim que nós achamos muito importante, não é?
Perfeito. Muito bem. Então, Oswaldo, está aí amanhã o encerramento da Jornada da Mulher Espírita lá na Sociedade Espírita José Domingos Bueno, com a presença do Vansan, né, às 15 horas, né?
15 horas.
Muito bem. 7h42, Oswaldo, tinha ficado uma pergunta para você. A pergunta veio lá do Francisco, da Vila Lutécia, a quem nós agradecemos muito pela audiência, está sempre colaborando com perguntas aqui com a gente. Em se fazendo o bem, podemos alterar o nosso destino, ou seja, levar uma vida um pouco maior, ou seja, ter uma moratória aí na nossa vida? Pode acontecer isso?
Esse é um assunto que ele é controvertido no movimento espírita, porque se diz que, cumprida a etapa, você volta para o mundo espiritual, né? E a questão da moratória, eu tenho um conhecimento aqui no movimento espírita de Santo André, que houve uma abertura desse assunto, né? Não vou citar o nome, porque eu citaria também controvérsia, né, do assunto da época, né? Mas uma pessoa que estava dentro de uma tarefa, e a tarefa de repente foi evoluindo, essa pessoa tinha muitas responsabilidades na mão. Chegado mais ou menos na idade de 65 anos, tinha chegado aquele momento, né, manifestaram-se certas enfermidades, e essa pessoa ia para o mundo espiritual mesmo. Então, houve, segundo nós soubemos na época, um pedido de moratória, e foi concedido mais 4 anos. Essa pessoa ficou até 69 anos, onde conseguiu concluir o seu projeto e dar vida a uma entidade espírita para mais um bom tempo, fruto do seu trabalho e daquela equipe que ele montou. Então, teria sido uma moratória. Outros casos mais simples e de menos durabilidade, né, na moratória, muitas vezes, por mérito, você chega no final da vida e você, para a sua pacificação no mundo espiritual, para a pacificação daqueles que estão no teu caminho, você precisa um pouquinho mais, um dia mais, 2 dias mais, para possibilitar a chegada de uma pessoa, para você ter um entrosamento com uma pessoa, fazer algum tipo de paz, não é? Então, pode haver também, porque se o corpo ainda tiver as condições, não é? É possível, por que não? Que a gente fique um pouquinho mais. A gente tem alguns conhecimentos de casos assim, não é? E as expressões que costumam se usar, não é? Meu pai, ou minha mãe, ou tal pessoa, né? Parece que estava esperando a minha chegada para morrer, ou desencarnar, como dizemos nós, né?
Mas como o que vale é a intenção, né, Oswaldo? Não adianta o nosso ouvinte achar que, pô, então eu vou fazer, vou me associar a alguma entidade de caridade, aí assim eu ganho alguns anos de vida, né? Não vai ser assim, né?
É um conjunto, né? Porque precisa, se não tiver temperado com amor, meu
não
amigo,
vai adiantar, né?
nada.
Marinho, você queria fazer uma colocação?
Eu quero reforçar muito esse conceito que o Oswaldo trouxe, porque a dinâmica da vida é muito importante. Nós não podemos imaginar que os amigos espirituais estão simplesmente fazendo cumprir alguma coisa que está escrito nas pedras, né? Os amigos espirituais estão nos acompanhando e em nosso benefício eles pedem a intercessão, pedem a misericórdia divina em todos os sentidos, né? Pode ser aquele amigo que trabalhou tanto, mas que precisa de mais um ano ou dois para completar sua tarefa, ele pede e a misericórdia divina vai avaliar, vai analisar se aquilo é bom para ele ou não. E ela vai atuar em favor dele. E o inverso também. Já temos notícias, às vezes, de que médiuns, principalmente, que desviaram do seu propósito, do seu caminho, tiveram a sua existência antecipada, em seu benefício, para ele não se perder mais. Uhum. Não é? Então, existe uma dinâmica da vida espiritual em cima disso, e é sempre pautado pela misericórdia. E pode acontecer com qualquer um de nós de uma maneira mais simples. Quantas vezes estamos predestinados, por exemplo, a sofrer uma doença, a sofrer alguma coisa, que em função do trabalho que nós fazemos, que as pessoas podem fazer, não me refiro a mim, evidentemente, me refiro a qualquer criatura que pode estar se dedicando muito e conquista o mérito, muitas vezes, de aliviar a própria dor que ele vai ter que sofrer lá na frente. Então, existe a dinâmica da vida sempre atuando em nosso favor. E aí a moratória se insere nisso, da minha maneira.
Perfeito. 7h47, você pode ligar para cá. Desculpe, telefone 44-35-9020. Você pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou passar na nossa página no Facebook e fazer o seu post /semeandoabonova. O Sérgio está acompanhando lá, né, Sérgio? Facebook?
Isso, passando por lá, Renata Zampoli, Miriam Rosenberg, o Celso Adão, o Flávio Tolini, também passando pelo nosso e-mail, Davi Orico. Um abraço a todos.
Tá aí, os nossos ouvintes aí, a nossa audiência virtual aí, né, acompanhando o Semeando a Boa Nova também através dos posts no Facebook. O Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Oswaldo, existem situações em que algumas pessoas, os médiuns, né, veem o futuro, detectam acontecimentos. Então, essas coisas vão acontecer mesmo, que as pessoas, os médiuns aí falam, olha, vai acontecer isso, que elas videntes, né? Como é que fica a situação desse médium? E como fica a pessoa que ficou sabendo que vai acontecer alguma coisa no futuro dela, através de um médium desse? Como é que é isso, Oswaldo? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas...
Veja, médiuns, né? Médiuns todos nós somos, né? O Espiritismo nos revela isso. Então, essa ligação com o mundo espiritual, todos temos mais ou menos, né? A maioria não tem em si a eclosão da mediunidade. Então, aqui chamamos médiuns aquele que tem eclodiu essa capacidade, uhum, da comunicação, da intermediação, né, melhor dizendo, do mundo material com o mundo espiritual. Mas nós temos as leis divinas que regulam, né? Então, existe muita adivinhação. Né? Nós precisamos ficar muito cautelosos nesse assunto, porque temos aqueles que leem a mão, que jogam búzios. Então, respeitamos a todas aquelas ações, né, que essas pessoas fazem, que tem aqueles que acreditam, porque cada um de nós tem a fase. O espírita, né, o espírita, ele já acha que se não houver utilidade, então por que desvendar o futuro? Se a lei divina nos contempla com esquecimento. Se fosse importante a gente ficar conhecendo esses lances do futuro de maneira comum, né? Então, para que o esquecimento? O esquecimento justamente é para nos facilitar que encontremos com desafetos, né? Encontremos com pessoas que não pensam como nós e que precisam caminhar conosco na nossa evolução espiritual. Então, o médium, eventualmente, ele pode ter chama. Nós temos uma mediunidade que o Allan Kardec classificou, que é médium de pressentimentos, não é? E pode, eventualmente, ele pode revelar alguma coisa, né? Mas, desde que seja algo superior, que tenha alguma finalidade importante, né, na vida daquele ou daqueles envolvidos no assunto.
Agora, Hélio, aí o médium vidente lá, ou aquele que teve o pressentimento, pressentiu que vai acontecer alguma coisa na vida de uma determinada pessoa, né? Ele é certo ele chegar lá e contar isso para a pessoa, falar para a pessoa, e a pessoa ficar toda perturbada com relação a isso. Como é que é isso, Hélio? Isso não é incorreto fazer isso?
É como o Oswaldo falou, né? Esse é um grande desafio. Para que serve, né? Como é que você utilizaria essas informações se elas fossem possíveis e isso chegasse para nós com precisão? Com precisão, que nós sabemos que ela não existe, essa precisão não existe. Então, para que serviria se você... Como é que você ia desviar a pessoa do futuro dela? O que existe é que ainda ontem falávamos sobre esse assunto, né? O Paulo, numa de suas epístolas, ele fala que nós temos que ser simples como as crianças e prudente como as serpentes, né? Então, a prudência é recomendada em todos, no Evangelho, no Novo Testamento, no Velho Testamento. A prudência, ela é sempre, de alguma forma, direta ou indiretamente, sugerida, né? Sugerida pelos amigos espirituais. Então, o que é certo? É você se precaver, você agir com prudência, agir sempre com assertividade, né? Para evitar males maiores, né? Agora, se você souber, se quando o assunto, o fato for um fato que deve ser programado, deve ser as pessoas preparadas para aquilo, de alguma forma chega por outros meios também, né? Não só através do médium. Você chegar para a pessoa e falar, vai acontecer isso com você. Não vem esses assuntos, não vem assim diretamente. Vem em forma de sugestões, né? Como ele lembrou agora há pouco também aqui, né? Em forma de placas, né? Olha, saída. Primeira saída, segunda saída, certo? Se começa a vir esses toques, começa a chegar para a gente de diversas formas, por livros, né, por filmes, por alguém sempre falando, olha, a saída, a primeira saída, última saída, sabe? Então começa a vir esses toques, começam a chegar de alguma forma, indiretamente, porque o livre-arbítrio tem que prevalecer. Você não pode tirar a pessoa do caminho. Né?
Perfeito.
Agora, se couber você tirar, você vai saber como que você tem que tirar a pessoa que você é uma criança, por exemplo, né? Ou um idoso, alguma pessoa, um animal, né? Que uma pessoa que você que não tem livre-arbítrio, né?
753, o Marinho, o Eurípides do Jardim Santo André, obrigado Eurípides pela sua ligação, está fazendo aqui uma pergunta muito interessante e bastante atual, por sinal. Ele diz assim, que relação a nossa equipe aqui passa para os nossos ouvintes, falando-se de destino, e associando com o caso daquele menino assassinado lá no Rio Grande do Sul, que os pais estão sendo acusados, né, de terem assassinado ele. Que relação nós podemos fazer?
Eu tenho a impressão que esse caso... aliás, agradecemos o Eurípides. Eurípides, porque é uma pergunta muito oportuna, né? É um caso real que está chocando praticamente a nação, né? Quando nós imaginamos o ocorrido aí com os pais, né? Mas eu acho que esse caso se insere dentro de tudo que foi colocado aqui, né? Nós poderíamos dizer que o livre-arbítrio das pessoas, né, atua, vamos assim dizer, da mais variada forma, né? O livre-arbítrio permite, é uma liberdade que as pessoas têm de agirem. Nós estamos numa escola, nós estamos aprendendo a sermos responsáveis pelas nossas decisões, né? Então, independentemente de qualquer juízo que nós possamos fazer, porque talvez os fatos todos não sejam totalmente do nosso conhecimento, né? Mas seja o que for, as decisões que foram tomadas, as atitudes que foram cometidas, né? As infelicidades decorrentes disso ficarão registradas na dimensão espiritual por aquele que foram os verdadeiros responsáveis, seja quem for o responsável, né? Mas talvez nós possamos entrar aqui num outro conceito, né? Que é o conceito do mérito espiritual. Talvez o nosso ouvinte esteja perguntando, mas escuta, estava no destino do menino
passar por uma situação dessa, né?
Passar por isso, tá certo? Talvez a gente possa dizer que não é da vontade de Deus, né? Isso é certo, porque é lei de amor, né? Mas às vezes nós estamos expostos a uma consequência de coisas que nós fizemos no passado e que nós não acumulamos nas nossas existências passadas o mérito suficiente para nos eximirmos dessas consequências, né? Oswaldo, só gostaria de falar um pouquinho sobre isso também.
O caso desse menino, ele me lembrou imediatamente o caso de um outro menino, João Vitor, se não me engano, no Rio de Janeiro, que durante um assalto ele ficou preso
no carro,
né, no cinto de segurança, e foi arrastado por alguns quilômetros e teve uma morte
trágica,
né, uma desencarnação bem, bem difícil, né, bem, bem trágica. E logo em seguida, algum tempo depois, não foi tão logo em seguida, mas algum tempo depois, um médium do Rio de Janeiro, confiável, agora infelizmente me foge o nome, fez uma revelação, essa questão do estava escrito, não estava escrito, né? Fazia parte da programação ou não, né? Então, um esclarecimento que esse João Vitor é um espírito que tinha evoluído no mundo espiritual, tinha galgado uma certa situação muito boa no mundo espiritual, por seus méritos, lógico, mas que chegou num ponto, não evoluía mais, ele parou ali. Então, analisado o caso dele, foi descoberto que ele tinha lá no íntimo dele alguma coisa que o ligava a um passado remoto, na época dos romanos, né? Onde tinha aqueles jogos, né? Com as corridas de biga. E ele era um daqueles atletas, né? Que faziam as corridas. E na ponta das rodas tinham lâminas. Isso. E ele vibrava quando ele dava aquelas manobras e matava alguém, principalmente entre aqueles humildes, né, que estavam ali servindo. Uhum. Né? Ele vibrava, né, com isto. Então, o espírito, conforme o Espiritismo nos diz, tudo nós vamos vencendo pelo amor, pela redenção dos nossos espíritos, vamos evoluindo. Mas alguma coisa ficou ali no íntimo desse espírito, e ele pediu para que ele tivesse uma reencarnação, que ele tivesse uma desencarnação, assim, pedido dele. Feita a programação, ele vem. Então, diz assim, mas quem? Os agentes também nasceram para matar? Não. Mas foi colocado dentro de um ambiente e numa situação em que existiam pessoas capazes de fazer aquilo.
Perfeito, perfeito. Sérgio?
E isso não é novidade. Jesus já dizia que há necessidade de escândalo, mas ai daqueles que causaram escândalo. Então, mesmo que haja uma necessidade para uma pessoa passar por uma determinada situação, isso não significa que ele não possa aprender as coisas que ele tem que aprender de uma maneira diferente, mas, de qualquer maneira, aquele agente que transgrediu uma lei de Deus, ele assumiu uma responsabilidade diante dessa lei de Deus, porque ele poderia também ter evitado isso. É muito importante a gente ter isso daí no nosso horizonte.
Agora, Oswaldo,
apenas uma complementação, alguns segundos, né? Que é o seguinte, nós fomos lembrar lá do João Vitor, né? Uhum. E agora nós temos o caso desse menino.
Bernardo. Ah, lá do Sul, né?
Bernardo. Bernardo. Então, evidentemente que eu quero deixar claro, né, para os ouvintes, que cada um de nós tem uma história. E ainda não tem uma revelação, talvez nem tenhamos uma revelação sobre o passado dessa criança que motivou essa expiação nesse presente recente, não é? Mas vamos aguardar para termos talvez alguma explicação do mundo espiritual.
Perfeito. Oswaldo, a gente fala muito a respeito, nós falamos aqui já a respeito dessas programações da nossa vida. Então, vem algumas perguntas, por exemplo, o Jair da Vila Marina de Santo André está ligando aqui. Jair, um abração para você. Está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, por que muitas vezes nós vemos que pessoas se esforçam na vida, estudam, trabalham e nunca conseguem chegar lá? Né? Ao passo que outras pessoas que não lutam tanto conseguem um ótimo emprego, uma situação privilegiada na vida. Por que isso acontece? E aliás, nós vamos adiante. É possível a gente saber, não só por que acontece isso, mas saber o que vai acontecer conosco? É possível conhecer a programação da nossa vida? Você vai responder já, porque agora o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais da ABC. E você que está na nossa audiência, liga para cá. O Oswaldo daqui a pouco vai continuar a responder as perguntas aqui. Telefone 4435-9020. Passa lá no e-mail, deixa um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com ou na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova.
1570 ABC.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Programa Viva as Diferenças. Aos sábados, das 9 às 10 da manhã. Apresentação: Alan Mazzoleni e Mariane Santana.
Um programa de entrevistas sobre inclusão da pessoa com deficiência.
Profissionais, histórias de vida e novidades do Brasil e do mundo.
Viva as Diferenças, todo sábado, a partir das 9 da manhã.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio. Eu também estou aqui na Rádio ABC com você todos os domingos das 2 às 4 da tarde. Conto com sua audiência.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo,
via internet para todo o planeta.
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte
e muito mais.
Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
8:04, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com a pergunta, tema, existe destino? E está aqui com a gente o Oswaldo Gimenez, ator e tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno de Santo André. Quero lembrar você que no próximo programa nós vamos estar com o tema Buscai e Achareis. Está aí o tema. Oswaldo, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era a pergunta que veio do nosso ouvinte Jair, lá da Vila Marina de Santo André, a quem nós agradecemos pela audiência e pela pergunta, né? Aliás, é um ouvinte que ocupa a cadeira aqui, né? Nossos ouvintes ocupam as cadeiras aqui do estúdio junto com a gente. E o Jair diz assim: por que muitas vezes nós vemos que algumas pessoas se esforçam, trabalham e nunca chegam lá? E outras, que não lutam tanto, não se esforçam tanto, conseguem ótimo emprego, situação privilegiada, né? E aí vem assim, é possível conhecer, saber por que isso acontece? É possível a gente saber o que está para acontecer na nossa vida? É possível isso?
A questão que o Jair levanta é uma questão muito mais comum, né? Do que imaginamos, né? Porque há uma visão da pessoa, das criaturas, uma visão imediatista da vida, né? Então, a visão imediatista, ela diz assim para você: eu trabalho, eu sou honesto, eu tenho que ter um resultado positivo, eu devo progredir, isso. O outro, né? Aí olha para o outro. Aquele lá vive falando mal da vida alheia, por exemplo, né? Ou faz isso, ou faz aquilo, levanta umas negatividades e tem as coisas, parece que tudo se abre na frente. Então, vamos lembrar um ensinamento do nosso Senhor, Jesus Cristo, que diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, ou uma folha de uma árvore, que não seja pela vontade de Deus. Então, a experiência que nós estamos passando, traga ela aquilo que nós mais desejamos ou não, é a que nós temos que passar naquele momento. Então, no passado, nós tivemos atitudes que geraram essa consequência que estamos colhendo agora. E também a questão das experiências, né? A doutrina nos explica que nós não fomos sempre necessitados, nós não fomos sempre mendigos, nós não fomos sempre pessoas à parte da sociedade. Nós já tivemos outras experiências de ter a riqueza do mundo, de ter os bens da matéria, ter uma vida folgada, não é? Possibilidades de fazer o bem e não fizemos. Então, se lá atrás nós tivemos as possibilidades e não fizemos, usamos os recursos para fazer coisas que não são boas nem para a humanidade nem para nós, justo colher aquilo que nós semeamos. Uhum. Né? E ao contrário, se dá a mesma coisa.
Agora, e a programação? As pessoas podem programar, saber o que vai acontecer na vida delas?
Pode. Essa questão da dificuldade ou da facilidade pode estar fazendo parte, sim, da programação. Não é que pode, faz parte da programação. Uhum. E é com essas ocorrências que nós somos incentivados a corrigir o nosso íntimo, onde deve ser corrigido, e construir novos fatos, coisas boas que alicercem o nosso progresso. A
programação espiritual de coisas boas e também das outras, né?
E acho que também é importante nós lembrarmos, numa pergunta análoga a essa, que existe no Livro dos Espíritos, né? Quando houve uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos, eu não tenho aqui de memória o número dela, mas em que ele dizia: se um dia fossem retiradas, né, todas as possibilidades, todo o dinheiro, todas as posses das pessoas, né, o que aconteceria, né? Ele se referia evidentemente aos sistemas políticos, né, que existiam na época, que se debatia muito isso. E os amigos espirituais disseram que logo em seguida isso acabaria, porque nem todas as pessoas estariam no mesmo estágio evolutivo, nem todas as pessoas estariam com o mesmo nível de inteligência e nem todas as pessoas teriam o mesmo nível de esforço. Que, portanto, a consequência disso é que as coisas vão se amoldando ao estágio evolutivo, ao esforço e à inteligência que cada um tem. Como cada um de nós é uma pessoa diferente da outra, naturalmente as consequências disso, o resultado disso, vai ser diferente também. Sem contar isso que o Oswaldo acabou de colocar, né? Que muitas vezes nós somos inseridos num contexto social, familiar, muitas vezes nós somos inseridos numa circunstância como uma necessidade de aprendizado que a gente tem. A gente não sabe o que nós temos que aprender ainda. Aqueles de nós que achamos que nós já sabemos tudo, não sabemos, sabemos muito pouco. Perfeito. Sobre a nossa própria vivência. Então a nossa necessidade de passarmos por situações, elas também vêm ao encontro da nossa necessidade espiritual, dos aprendizados que ainda temos que ter espiritualmente.
Perfeito.
Sérgio. E eu gostaria de reforçar essa ideia que está sendo passada, porque com certeza nesse instante, dentre os nossos ouvintes, nós temos corações aflitos que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando dramas pessoais, dramas familiares. E é importante dizer para essas pessoas que não tem nada de errado, que está tudo certo. Que ali naquela situação que eles estão vivendo, ali está presente a justiça divina. Ali está presente a bondade infinita do Pai. A gente pode até muitas vezes não gostar da situação que nós estamos passando, mas aquilo, de alguma maneira, é importante para nós, é importante para a nossa vivência, é importante para a nossa encarnação. Então, sabe, paciência, aceitação, resignação, ter certeza de que não tem nada de errado, fazer a sua parte para superar aquela dificuldade, mas em paz. O importante é manter a paz de espírito, porque muitas vezes a gente se sente injustiçado. Aliás, nós temos a tendência de nos sentirmos coitadinhos, né? Então, não tem justiça. É saber que está tudo certinho. Então, é só uma questão de paciência, esforço, resignação, aceitação. Confiar na bondade de Deus, confiar na justiça de Deus.
Fernando?
A pergunta foi colocada de uma forma interessante que eu fiquei pensando, né? Por que que tem gente que faz tudo errado tal, e parece que se dá bem? E gente que se esforça e tudo mais realmente e parece que nunca chega lá. Primeiro a gente tem que saber aonde que é esse lá. Se foi de uma visão momentânea, como o seu Oswaldo colocou, de repente parece até uma certa injustiça que o Sérgio colocou aqui. É injusto. A pessoa não faz nada e tudo mais, e tem tudo de mão beijada, e eu que trabalho, que me esforço e tudo mais, eu não consigo chegar lá, me empenho e não consigo ter um bom trabalho, um bom salário. É porque a nossa visão está fragmentada. Você só pensa agora. O seu chegar lá, você está chegando, realmente. Só que muitas vezes o lá não é exatamente aqui, com as riquezas que a gente gostaria, com o carro do ano que a gente gostaria, com a família perfeita que a gente gostaria. A gente está no momento de plantio. Esse momento de esforço, de suar, de arrancar pedra, de jogar o adubo, é o que a gente está fazendo agora. E o lá não é aqui, é lá, realmente. Então, o momento que nós devemos ter é aproveitar aproveitar as situações, independente se são boas ou más, mas tentar cada vez mais aproveitar o que Deus nos concedeu, a possibilidade de uma encarnação, e mesmo não sendo na fartura que a gente gostaria, mas a gente aproveitar e evoluir com elas. Eu acho que é isso que a gente tem que o quê? Se motivar cada vez mais e não se revoltar, tá? Falar pro ouvinte, porque é difícil realmente viver num mundo onde que a televisão mostra as pessoas ricas, felizes, todo mundo naquela família doriana, e a gente tendo problema no dia a dia. Todo mundo tem, mesmo aquelas pessoas que fazem a propaganda do creme.
De um creme qualquer.
Um creme,
né?
Qualquer.
Muito bem, eu quero lembrar aqui que nós estamos falando de programação, de pessoas que acontece o que não acontece, se esforça e não acontece, outras que não se esforça e acontece. Quero lembrar que no próximo sábado o nosso tema será buscar e achareis, né? Então, nesse aspecto, Hélio, é que eu ia te perguntar nessa linha do que o Fernando estava falando aí, aproveitando esse momento que nós estamos falando nisso. Essa programação bendita aí que nós estamos dizendo, né? Quem é que programa isso? Do que ela se consiste? Por que que alguns programam para se darem bem e outros não? E o que acontece quando alguém muda isso, desvia isso, tanto de um lado quanto do outro?
O que nós temos de informação é que todos nós somos, fomos ou seremos, né, abastados, né, de recursos materiais, né, e fomos, somos ou teremos uma boa saúde, né. Enfim, essas experiências de vida são testes, são experiências que todos, nós vamos todos passar por elas.
Uhum.
Um dia passaremos, ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por ela, porque é fundamental que o espírito, né, nós, enquanto espíritos que somos eternos, tenhamos uma experiência, uma vivência dentro dessas situações para saber como é que vamos nos comportar diante delas.
Né? E aí chegou a pergunta do Adalberto, lá de Guaranazes. Adalberto, um abração para você, muito obrigado. Se eu não cumpri o que estava planejado para essa encarnação, cumprirei na próxima ou no próprio plano espiritual?
Não, eu acredito que você terá oportunidades, né? Oportunidades reencarnado para vivenciar todas essas situações, né? Algumas delas provocadas por nós mesmos, né, por consequência das nossas próprias ações, do nosso próprio esforço, ou da nossa própria incúria, ou da nossa própria preguiça, vamos dizer assim, né, ou da nossa própria relaxamento ou desleixo, e outras virão, independente de qualquer esforço que façamos. Passamos por certas situações, nós, isso é muito comum enxergar, e está até no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, ou no Evangelho, que fala que, por exemplo, quando você transfere a fortuna, por exemplo, para uma pessoa de família, né? E às vezes a família não é capaz de conservar, né? Porque fica na mão do. Quando vai para a mão dos filhos ou dos netos, não é possível conservar essa fortuna, né? Por mais que esforço que se faça, ou porque nenhum esforço é feito, mas não está no karma, não está no plano de vida, da experiência daquela pessoa, viver de uma forma mais folgada, como bem disse aqui o Oswaldo, certo? Ela precisa de uma vida mais apertada, porque tem gente que com sobra na mão é um desastre, né?
8 horas e 16 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova. Você pode nos ouvir pela internet, www.radioabc.com.br. Lá, a hora que você entra, você já vai ver o logotipo da Rádio ABC e uma barrinha com ouça, clique aqui, ouça ao vivo. Você escuta o nosso programa em tempo real. Você pode ligar para cá também, 44359020 é o nosso telefone. Mande e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Tem gente passando por lá, Sérgio?
O pessoal tá visitando a gente, sim. Agora há pouco passou o Anderson, nosso companheiro lá do Semeador, que cuida inclusive da página do Semeador. Ele passou
um abração para o Ângelo, para o Anderson, né? Anderson. Aliás, é um belo trabalho que ele faz, né, na nossa página. Né? Um convite para você que está na nossa audiência, visita o nosso site, né, semeador.org, www.semeador.org. Oswaldo, o João Serralheiro, lá de Arthur Alvim. João, um abração para você. João Serralheiro é um ouvinte que está sempre ligando para a gente aqui, fazendo perguntas interessantes aqui. Está aqui, ó. O sonho tem alguma relação com o destino? Ou aí a produção complementa, né? Os sonhos podem nos revelar o futuro?
Pode. De uma certa forma, pode.
Uhum.
Se for útil para a nossa experiência do momento, né? Ocorre que a questão do sonho, do sono e do sonho, ela é muito ampla, não é? Na base dos estudos espíritas. Então, o que ocorre quando nós dormimos, não é? Quando o corpo físico dorme? O espírito não dorme, ele continua em atividade. Quem dorme é o corpo, não é? E nessa liberdade, não é, que nós chamamos uma liberdade parcial, porque a liberdade total é só pela desencarnação. Nessa liberdade parcial, nós entramos em contato com o mundo espiritual. E, de repente, pode ser útil, ou nós talvez reunamos os méritos para que o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, ele se aproxime durante esse momento do nosso sono e nos dê um alerta, não é? Colocando-nos a par de alguma coisa que poderá acontecer e nos prevenindo, nos colocando numa posição de bem enfrentarmos aquele problema. Mas eu quero dizer para o João que tudo isto se enquadra num outro princípio, que é o mérito, né? Porque se não houver mérito, às vezes a surpresa, ela faz parte do programa, né? Uhum. E a pessoa não reuniu méritos para ter alguma coisa. Então, assim, é de revelação. Agora, a revelação existe? Existe, né? Mas ela só se dá em situações muito especiais, né?
Perfeito. São 8h19, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt. Respostas e perguntas rápidas, vamos lá? Vou começar aqui com o Fernando. Fernando, por que devemos conversar com nossos filhos sobre o futuro?
Preparando-os para o futuro.
Perfeito. Hélio, um espírito, antes de reencarnar, sabe dos acontecimentos pelos quais ele irá passar?
Dependendo da evolução dele, né?
Sérgio, se o homem possui livre-arbítrio, por que que às vezes escolhe caminhos que não lhe são bons?
Porque nós somos ainda ignorantes e temos a maldade no nosso coração.
Oswaldo, é possível uma pessoa querer mandar nos caminhos de outras pessoas?
Acontece, mas não é saudável.
Fernando, quando alguém escolhe fazer o bem, será orientado pelos espíritos superiores no caminho que ele escolheu ou vai agir sozinho?
Nunca a gente age sozinho, tá? A gente pode parecer que estamos sozinhos porque não tem ninguém encarnado, digamos, mas sempre estamos acompanhados para o bem e também para o mal.
Hélio, se o progresso é uma lei, por que algumas pessoas ou para algumas regiões, etc., né, o progresso demora tanto para chegar?
O palco da vida, ele está adequado aos atores que estão vivendo naquele lugar.
É uma resposta filosófica, hein? Parabéns. O que é? Poética, mas eu acho poética. Fernando está dizendo que é poética. Sérgio, de que forma, durante a realização do Evangelho no Lar, os espíritos podem nos ajudar em relação aos fatos das nossas vidas?
Eles estão ali presentes, nos intuindo, sabe? Nessa hora que vem aquele pensamento que a gente não sabe de onde, que vem aquele sentimento que a gente não entende muito bem porque, e a gente precisa estar pronto para receber isso daí.
Vai vir a intuição certa, né? Oswaldo, existem pessoas que dizem poder ver e modificar o futuro. Deus seria tão injusto a ponto de dar esse privilégio para alguns e para outros, não?
Não, Deus é sempre justo, infinitamente justo, e não dá privilégio.
Fernando, quando uma pessoa está indecisa sobre os caminhos a seguir, o que ela pode fazer em relação aos amigos espirituais? Pode pedir ajuda, pode fazer oração?
Eu acho que deve realmente o quê? Pedir ajuda, lembrando que Jesus falava, né, nos orientou para a gente orar e vigiar. Mas sabendo que a decisão sempre vai ser dela. Eu acho que o norte dela realmente é o Evangelho, a conduta moral.
E lá no livro Evangelho Segundo o Espiritismo tem uma prece chamada Nas Decisões da Vida, né? Mostrando para a gente o que, que a gente faz para tomar a decisão, né? Hélio, por que que Deus permite a existência de problemas em nossas vidas?
Não são problemas, são desafios para a têmpera do nosso espírito.
Sérgio, por que razão dizemos que pessoas que trabalham para o bem de outras vivem melhor?
Desculpa, eu não entendi.
Por que razão nós dizemos que as pessoas que trabalham para o bem de outras pessoas vivem melhor?
Porque isso daí nos traz felicidade, isso daí nos traz a companhia dos bons espíritos, isso daí nos traz alegria. Nós não devemos fazer o bem só por conta disso, mas a gente tem que saber que essa alegria, essa felicidade é um subproduto daquilo que nós estamos produzindo, sabe?
Oswaldo, reencarnação é um castigo ou é uma oportunidade?
Uma necessidade.
Necessidade. Agora, uma mensagem que nós vamos passar para todo mundo da mesa aqui, uma mensagem rápida, curta, né? Para aqueles nossos ouvintes que estão passando por problemas nas suas vidas agora. Fernando?
Aprenda realmente com esses problemas e saiba que, por mais difíceis que possam ser, eles têm começo, meio e têm um fim. Então, na hora do aperto, realmente, como o Sérgio costuma falar, procure tentar fazer uma reflexão e pedir forças para suportar aquilo que realmente é necessário suportar e modificar aquilo que é possível modificar.
Perfeito. Hélio, uma mensagem para os nossos ouvintes que passam por problemas nas suas vidas agora.
Acrescento no que ele falou e sabedoria para discernir entre uma coisa e outra.
Sérgio, a mensagem para os nossos ouvintes que sofrem nesse momento?
É ter a certeza de que nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos ontem. E isso a gente não consegue mudar, sabe? Nós não conseguimos mudar a nossa colheita. mas nós podemos sim começar a plantar hoje o que nós vamos colher no futuro. Então, antes de olhar para trás e se lamentar por aquilo que nós estamos sendo obrigados a colher, vamos ter uma atitude mais positiva. Vamos tentar hoje melhorar o nosso plantio para colher de uma forma diferente no futuro.
Oswaldo, uma mensagem para o nosso ouvinte que neste momento passa por problemas na sua vida.
Coragem, que o amanhã será melhor se nós fizermos o hoje melhor.
Oswaldo, você tinha... Bom, está encerrado o jogo rápido, né? Pode. O Hélio queria falar alguma coisa?
É só acrescentar que uma coisa aconteceu com o nosso querido Chico Xavier, né? Que ele pediu uma mensagem desse tipo, né? Para o Emmanuel, que eu queria que você tenha alguma palavra, né? Na das hostes de Maria, né? Onde o Emmanuel tem acesso. Queria que você tenha uma mensagem para ele, né? E a mensagem que chegou para ele foi assim: isto também vai passar.
É, tá aí, é verdade. Bom, Oswaldo, você tinha dito para a gente que você tinha uma contribuição especial para falar aí para o nosso ouvinte a respeito de o que ocorre quando ele cumpre, quando a gente cumpre a nossa programação espiritual, não é? Então, fala um pouquinho.
É a questão de mudar, não é, a nossa programação. Que nós vínhamos conversando na primeira parte do programa, né, com bastante ênfase, dando bastante ênfase, né, que podemos mudar, não podemos, a programação ela é definitiva, fixa, acabou, né, e nós podemos sim, nós podemos estar mudando. E a respeito disso, quando estava revisando o material, né, do programa de hoje, que o Marinho me passou, eu me lembrei dessa mensagem que está nesse livro, A Vida Escreve, com psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, uma parte do livro é psicografia do Valdo, uma parte do Chico. Então, na parte do Chico, nós temos uma mensagem muito interessante. Eu vou fazer um resumozinho dessa mensagem.
Perfeito.
O título é O Merecimento.
Uhum. Né?
Então, fala da história de um homem cujo nome era Saturnino Pereira. E esse homem, ele trabalhava numa oficina, numa área, né, de oficina de uma empresa, operando máquinas. Então, de repente, no meio lá do trabalho, uma gritaria, acidente. Correm lá e o Saturnino tinha sofrido um acidente na máquina, estava aquele sangue jorrando, né? Com o seu braço todo complicado, né? E os companheiros, né, esse Saturnino era muito querido na fábrica, né, muito querido, ele era prestativo, o tipo do funcionário colaborador, amigo, né, e muito respeitado, né. E então, mas logo com esse, né, uma pessoa que ajuda todo mundo, vai sofrer um acidente, corre, tá no hospital, abreviando a história, levaram o Saturnino para o hospital. E ele estava com o braço direito, né, todo contundido, todo machucado. E depois de algum tempo entrou na sala de cirurgia, né, tinha que fazer uma cirurgia urgente. E logo o médico veio trazendo para os familiares e os amigos: olha, felizmente ele tem várias escoriações, mas ele só perdeu o polegar. Isso não foi possível salvar, porque esmagou, nós tivemos que fazer a amputação do polegar. E o Saturnino ficou muito triste. E passado aquele momento, ele teve a alta, né, do hospital, e lá com o braço enfaixado, pegou lá 30 dias de licença para se recuperar, e foi para casa. E o Saturnino era espírita. Desses também, a mesma coisa que ele fazia na empresa, ele fazia também lá no centro. Era prestativo, ajudava todos e era sempre o primeiro nas tarefas, o primeiro a chegar, o último a sair, daqueles que vestem a camisa e se importam com o semelhante. E ele chegou no centro, né, no dia seguinte, todo ainda enfaixado, braço na tipóia, E sentou lá, tinha mais ou menos aquele trabalho, tinha umas 12 pessoas, mais ou menos, no salão. E o trabalho transcorreu normalmente, e o mentor dos trabalhos, no final, se dirige ao Saturnino, né? Dizendo, meu irmão, você está muito triste hoje com o que te aconteceu. Mas é possível te revelar por que aconteceu isso. Pois faz parte da sua programação desta vida. No século XIX, você era um feitor de escravos, né, numa fazenda em tal região do Brasil, e você tinha prazer de açoitar os escravos que eram pegos em algumas faltas, que iam para o tronco, e quando você castigava, você tinha prazer nisso. Mas você se arrependeu disso, sofreu muito na vida espiritual e pediu uma oportunidade de renascer, e que você queria que esse braço que você usou para castigar com tanto gosto, que num determinado momento você sofresse um acidente e perdesse o seu braço. Mas você se ouve tão bem na sua vida, praticou tão bem a caridade, abraçou a doutrina espírita com amor, ajudou o teu próximo, era companheiro. E na medida que você foi fazendo tudo isso, ganhando você pontos. Superou a programação para o lado do bem. Então foi concedido que você não perdesse o braço, mas perdesse apenas
polegar.
Só o polegar.
Perfeito. 8:31, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, para que haja as inserções comerciais aqui, e nós vamos voltar depois do intervalo, e vou deixar uma pergunta aqui para o Oswaldo, evidentemente, nós voltamos, a respeito dos nossos amigos do plano espiritual, como é que eles podem nos ajudar, né? A gente pode contar com a ajuda deles na nossa programação de vida, etc. Você vai responder já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Vai ligando para cá, telefone 4435-9020, na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, ou manda e-mail, programa sbn@gmail.com.
ABC.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Já vai começar. E se não mudar, peso no trânsito, eu vou ficar. Quem vai me ajudar? Me ajudar.
A Voz do Brasil presta um grande serviço à sociedade. Mas se você não quer deixar de ouvir a transmissão de mais de um terço dos Jogos da Copa e quer mais informação de trânsito, música e entretenimento às 19 horas no seu rádio, a voz do seu deputado precisa falar por você. Essa é a hora. O Brasil quer a flexibilização do horário da Voz do Brasil das 19 às 22 horas aprovada. Acesse avozqueuqueroouvir.com.br e faça parte desse movimento. Uma campanha de toda a sociedade com o apoio da ABET.
Atenção, trabalhador metalúrgico de São Caetano do Sul. A sua participação na vida do sindicato é importante para o fortalecimento na luta pelos seus direitos. Venha conhecer a sede do sindicato, associe-se e tenha benefícios para você e sua família. Cursos profissionalizantes, atendimento médico e odontológico, colônia de férias, atendimento jurídico, além de outros serviços. Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Rua Heloísa Pamplona, 665, bairro Fundação São Caetano do Sul.
De segunda a sexta, às 9 da manhã, ABC em dia. Curiosidades, interatividade, debates e muito bom humor. ABC em dia. De segunda a sexta, na rádio que está ao seu lado.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
E 35, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema, existe destino? Vamos aqui passar o microfone para o Valdir Manente, que tem informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita.
Novamente, passamos a todos vocês, prezados ouvintes, o convite que nós fizemos há uma hora atrás. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira está oferecendo para vocês a tradicional festa junina neste próximo dia 7 de junho. O início será a partir das 18 horas. E o convite, o valor do convite é R$ 2,00. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira fica na Rua Barão de Rio Branco, 430, na Vila Assunção, aqui em Santo André. Qualquer informação a respeito desse encontro é no telefone 4425-7096. E também o sexto humanizado ABC, no dia 25 de maio, no Lar de Maria, aqui fica a rua Dino Bueno 228, na Vila Scarpelli, aqui em Santo André. O tema central desse encontro será emoções que curam. Estarão presentes João Lourenço Navajas e Eugenivaldo da Silva Forte. O início será às 8 da manhã e o encerramento às 12h30.
Oswaldo, queria falar alguma coisa, Oswaldo?
Assim, eu tenho uma notícia aqui fresquinha.
Uhum.
Que ontem à noite foi confirmado. Nós vamos receber lá na Sociedade Espírita José Domingues Bueno, Rua Pitangueiras 471, Vale do Jardim, Santo André, no próximo dia 8 de junho. Um grupo de Goiás que vem trazer um trabalho de pintura mediúnica. Então, nos próximos dias, nós vamos veicular no Movimento Espírita a respeito. Se alguém quiser antecipar, entre no site www.projetoseara-de-luz.org.br.
Sérgio?
Eu também tenho uma notícia. Quero convidar todos a participar hoje às 10 horas da manhã da palestra pública lá no Semeador, que vai contar com o senhor Oswaldo lá nos apresentando um tema. Então, fica o convite para todos
ver
o senhor Oswaldo pessoalmente.
E esse trabalho de pintura mediúnica, Oswaldo, particularmente eu conheço essa equipe, é um trabalho muito bonito e revertido todo para uma casa que cuida de idosos lá em Goiás, um negócio muito bonito.
Marinho? Então, nós estamos com o Flávio Tolini na linha.
Flávio Tolini está na linha?
Ele quer falar um pouquinho sobre o evento da jornada
da Mulher Espírita,
que vai acontecer hoje lá no centro dele, quer dizer, amanhã lá com Oswaldo e hoje no centro dele.
E ele está na linha aí? Flávio Dottolini está na linha? Flávio, bom dia para você.
Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade de estar ao vivo também, falando desse evento tão importante que é a Jornada da Mulher Espírita. A mulher tem um papel fundamental na sociedade e principalmente na família. E a nossa casa, pela primeira vez, está aberta, né, a todos os amigos. Essa palestra é uma palestra pública destinada não só a espíritas, mas para falar de um tema especial, que é esse condomínio chamado família, com a doutora Cecília Zilha, que é uma psicóloga, mestre em ciências da religião e fundadora e presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicologia Espírita. Então, seria muito importante a presença dos nossos irmãos, amigos e de todas as mulheres. porque vai trazer a nós ensinamentos, orientações especiais a respeito do tema e enfocando principalmente a família.
Ô Flávio, aproveita e passa para o nosso ouvinte o endereço da casa, né, onde isso vai acontecer, por favor.
Claro, o Grupo Espírito Irmão Romano fica na rua Regente Feijó, número 130, aqui na Vila Assunção, em Santo André. A nossa casa está de braços abertos, esperando todos, e um objetivo principal da casa ceder ao evento é o processo da unificação, onde todos nós e todas as casas espíritas devemos estar preocupados com essa situação, né? Nós unidos seremos mais.
Agora, Flávio, o encerramento vai ser quando mesmo e que hora?
O encerramento vai ser amanhã no José Domingos Bueno, com o Vansan, uma palestra musical, também para encantar os corações, agradar a todos, e o Sr. Oswaldo aí pode complementar, dizendo da beleza da palestra do Vansan, e também o quanto que a casa, né, José Domingos Bueno, tem o prazer de acolher a todos também.
O Oswaldo vai falar com você.
Agradeço bastante a tua referência, nós estamos no mesmo barco, e que belo barco. É um belo trabalho e estamos honrados também em participar.
Flávio, um abração para você, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova, no nosso companheiro sempre presente aqui.
Um feliz final de semana a todos e um bom sábado aí para todo mundo.
Obrigado, fico com Deus e muito, muito obrigado pela sua participação. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Oswaldo, tinha ficado uma pergunta para você aí. A pergunta era o seguinte: de que maneira os espíritos nos ajudam nesta programação da nossa vida?
Os espíritos acompanham-nos, os espíritos evoluídos, né, que são os mentores, aqueles, geralmente o anjo de guarda. O anjo de guarda é um espírito de uma ordem superior e que tem por missão guiar os seus tutelados, né, principalmente nas programações que são previstas para expiações ou para conquistas novas, né? Ou provações que devamos passar aqui. Então, eles nos ajudam, sim, mas é conveniente sempre estar frisando que eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles ficam felizes quando nós vencemos as nossas barreiras e muitas vezes se entristecem, não tristeza como nós conhecemos aqui no mundo, mas também de uma certa forma quando nós fracassamos. Perfeito. Mas estão sempre a postos para nos apoiar nas nossas lutas para que possamos vencer.
Muito bem. Marinho, Aide, a nosso ouvinte aí do bairro Príncipe de Gales, de Santo André. Aide, muito obrigado pela sua ligação, pela sua pergunta aqui. Ela faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: as reencarnações de Adão, Abel e Caim, eles foram reencarnação de quem?
Olha, eu não sei. Eu não sei nem a reencarnação de quem que eu sou. É difícil a gente dizer de quem que reencarnou ali, na verdade. Nós não temos revelações nesse sentido. Mas, se a pergunta da irmã... Nós já respondemos isso uma vez, né? Já foi respondido. Se a pergunta da irmã é uma pegadinha, porque a Bíblia diz que tudo começou com Adão e Eva, né? Às vezes é uma pegadinha pra gente, né? Tudo começou com Adão e Eva, então de quem que reencarnou para dizer que o Espiritismo é contrário à Bíblia, né? Se a pergunta tiver essa intenção, eu convido essa irmã para ela estudar um pouquinho mais a Bíblia e verificar, porque se Caim e Abel, que foram os filhos de Adão e Eva, se eles casaram lá, mostra que já existiam mulheres que não começou com Adão e a Eva, entendeu? Então tem alguma coisa aí. É bem importante a gente ensinar e a gente conversar com esses irmãos, né, que muitas vezes confrontam o rigor da letra com a realidade espiritual, que a gente procure entender que ali existe um estudo que a gente tem que fazer, porque às vezes o sentido figurado, não é, que é levado muito ao pé da letra, leva a essas coisas.
Oswaldo queria falar também sobre essa pergunta da ID.
Sobre a questão que o Marinho aconselha para buscar assim o conhecimento na doutrina espírita, nós recomendaríamos, em primeiríssimo lugar, ler, mas ler estudando, com o espírito desarmado, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação. E, para complementar, um livro recebido por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, que é o seu guia espiritual, e que se chama A Caminho da Luz. Então, esses dois livros, um complementando o outro, nos dará muita informação e nos enriquecerá o espírito de conhecimento.
Ó, quero aproveitar aqui e dar uma contribuição nessa questão da ID. Só lembrando que lá no livro Arpas Eternas, que é um livro inclusive dotado de um cunho científico importante, que é fruto de pesquisa, né, da Hilarion de Montenegro, né, muito claramente fala a respeito dessa questão da raça adâmica, né, não de Adão especificamente, né, Sérgio?
Uma pergunta para o Hélio, que está chegando aqui pelo Facebook. A Maria Luísa está perguntando, está dizendo o seguinte: eu nunca tive sorte na vida sentimental. Isso pode estar relacionado à vida passada? Eu posso estar pagando algum erro que cometi? Tem alguma explicação para isso, Hélio?
Maria Luísa, acho que a expressão pagando, né, a gente usa assim.